Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com seu programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, diz: Humberto, os deputados e senadores têm que ganhar igual a todos os trabalhadores, pois todos somos iguais. E diz parabéns ao Jalber Pereira pelo desabafo. Jalber Pereira se emociona aqui desabafo.
Eu tenho certeza, né, que é o sentimento da maioria dos brasileiros, Humberto.
E você, tá achando que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, segue como está, ou nós precisamos tomar uma atitude? Eu queria trazer aqui outro tema, mas também importante, é que o Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu a tese que será aplicada sobre a responsabilização das big techs, as redes sociais, né, por postagem dos seus usuários. Isso é um assunto polêmico que vem se arrastando já há um certo tempo em debate no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, a respeito da responsabilização das empresas, das redes sociais, quanto às publicações dos seus usuários. Há uma tese que defende que, assim, olha, somente os usuários, né, por exemplo, quem publica, quem faz a publicação é o responsável por essa publicação. Então, ele é que deve ser responsabilizado civil e criminalmente pelas suas publicações. Há a tese de quem defenda de que as big techs, as empresas, os donos das redes sociais, quem administra as redes sociais, ao detectar a presença de algum conteúdo que provoque malefícios, algum conteúdo criminoso, automaticamente esse conteúdo seja retirado do ar. E aí o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, na sessão de ontem lá, tomou essa decisão responsabilizando em parte as big techs, as operadoras das redes sociais, a retirar do ar parte do conteúdo que seja explicitamente tido como crime, né? que seja um crime. Então, automaticamente, alguns conteúdos claramente definidos como crime, ele já deve ser automaticamente tirado do ar, sem a necessidade de uma ação por parte da justiça. A pessoa ofendida ou a pessoa que se sentiu lesada, ofendida por aquele crime, que foi atacada, ela vai entrar com uma ação na justiça, esperar a sua tramitação, e para que a justiça tome uma decisão, envie um comunicado para o administrador da rede para que ele possa tirar, e aí responsabilize quem produziu. Então, a coisa estava muita vontade no Brasil. O cidadão entra, coloca o que ele quiser, do jeito que ele quiser, publica do jeito que ele quiser, e aí você sabe como é que é a justiça. Lembra? O cidadão está com hoje o nome, vamos dizer assim, enxovalhado, a sua honra enxovalhada, por alguém que simplesmente não gosta dele, resolveu falar tudo que pensa a seu respeito. Aí ele vai ter o cidadão lesado, vai ter que entrar na justiça, esperar toda a tramitação do processo. Aí a justiça vai julgar se aquilo realmente foi crime, depois comunicar para que seja aquele conteúdo seja retirado do ar. E aí ainda tem a ação das próprias big techs, que não tiver legislação, dizer assim: não, esse conteúdo aqui é responsabilidade apenas do usuário. Se ele quiser, ele tire, eu não vou tirar do ar. E aí vai isso na justiça e o cidadão morre muitas vezes e não é tomada a providência de quem foi ofendido, quem foi a vítima do crime pela internet. Então, eu defendo que tenha realmente uma legislação específica, que tenha regras claras para que a gente saber. Olha, em caso de conteúdo explícito, foi essa a decisão do Supremo, que é crime realmente, né, que automaticamente, por exemplo, cidadão, eu posso aqui dizer assim, convidei aqui alguém, ou alguém veio aqui na Central de Notícias Brasil, a convite do Jalber Pereira, e desceu, mentiu, adoidado, prejudicou um monte de gente com o que ele declarou através da Central de Notícias Brasil. Aí eu fico lá no meu gabinete, no ar-condicionado, vestido num paletózão bonito, né, recebendo o meu... Não é nem salário, gente rica não recebe salário não, já, beleza? É prolabore, né? Recebendo o meu prolabore enquanto o mundo que desaba. Não, não é assim. Cidadão tem que saber assim, só, você vai conceder uma entrevista à Central de Notícias Brasil, as regras são essas. Você não pode ofender ninguém, porque senão o problema vem para a Central de Notícias Brasil por você que simplesmente passou por aqui e falou suas besteiras. Não, tem que todo mundo ser responsabilizado. Então, no caso, a Central de Notícias é responsabilizada, assim como as redes sociais, e o cidadão que cometeu o crime também vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Essas regras devem valer para todo mundo. Deve valer para todos os veículos de comunicação.
Inclusive,
as redes sociais hoje são grandes veículos de comunicação. Gente com milhões e milhões e milhões de seguidores.
Inclusive, né? Sabe,
então, que eu poderia? Acho que tem que ter. E eu quero também a sua opinião a respeito desse assunto. Você que é contra ou que é a favor da liberação. Não, mas isso é censura. Né? Isso é censura. E você, se você não censurar o seu filho, daqui a pouco ele xinga de filho de uma mãe, e aí você, não, é direito dele, ele pode falar o que ele quiser.
Inclusive, Humberto, ultimamente a gente falou bastante aqui da política do YouTube, que é bastante rigorosa. Por que algumas redes sociais não seguem esse patamar? Se você, por exemplo, no YouTube apresentar uma cena, um vídeo com armas explícitas, você no mínimo será bloqueado. Mas nas redes sociais, por exemplo, o X, o Instagram, o que eu vejo de bobagem postada principalmente no Instagram...
De crimes mesmo.
De crimes, entendeu? Por que não bloqueiam? Então os caras ficam publicando e continuam do mesmo jeito, a conta ativa. Enfim, nesse caso, a rede social é totalmente irresponsável. Se você tem um funcionário e esse funcionário está te causando dano, o que é que você faz? Manda embora. Então a mesma coisa tem que ser a rede social. Se o cara... A gente imagina que tem um grupo que faz o filtro. A gente imagina que tem que tenha.
Hoje tem inteligência pois até para isso, para detectar a presença
então,
do...
Então, uma vez que você publica algo criminoso, contra a honra, provocando injúria a qualquer pessoa, por que esse cidadão não é bloqueado?
Olha, deveria. Mas é importante a gente deixar claro aqui que nos crimes contra a honra, né? Nos crimes, já estamos falando de crime, nos crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação, por exemplo, ainda será necessária uma ordem judicial para retirar o conteúdo do ar. Mas mesmo nesses casos, foi mantida a possibilidade de remoção por notificação extrajudicial, aquela em que a vítima e o advogado acionem diretamente a plataforma, entendeu? Você entendeu direitinho? Só para deixar claro aqui, porque a gente tem que fazer as coisas bem claras aqui para nós, todo mundo entender. Alguns casos de injúria e difamação, pelas regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda precisa de uma ordem judicial, mas foi mantida a possibilidade, eu, Humberto Fernandes, me senti ofendido com alguma publicação do Jalber Pereira. Aí eu, através do meu advogado, eu vou dizer assim, Jalber Pereira, eu estou pedindo, solicitando, estou mandando aqui uma notificação para o senhor, para o senhor retirar do ar aquela publicação que você fez, porque é uma ofensa contra a minha honra, ou é uma injúria contra, ou uma calúnia, ou uma difamação contra mim. Através dessa possibilidade, através do advogado, para que a pessoa, né, seja notificada, né? Existe esse caso que foi mantido pelo crime, mas aí a própria a justiça, aí o cidadão resolveu isso, não, o que eu falei está tudo verdade, está mantido o que eu falei, aí sim aciona a justiça manda você tirar e lhe responsabiliza criminalmente. Em resumo, é isso aí. Mas vamos chamar o repórter Adilson Souza, direto de Brasília, porque tudo acontece por lá. Essas decisões são tomadas em Brasília, por isso que nós temos os nossos correspondentes lá para trazer a informação direto da fonte.
É verdade.
Bom dia, Dilson.
Bom dia, Humberto. Olha, esse assunto é muito delicado e a gente se aproveita para corroborar com vocês dois que estão muito preocupados com isso, para passar boa informação para os nossos ouvintes. E, Jalber, você sempre pergunta assim, por que que não retira logo? Porque nós temos o marco legal da internet, que foi aprovado em 2019, da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tudo passa pelo Congresso. E a maioria é empresários, a maioria são fazendeiros, a maioria não defende a classe pobre nem causas sociais. Então esse é o grande problema, a gente sabe disso, mas infelizmente, voltando à questão da política, nós repetimos o voto para aquelas pessoas que estão lá há mais de 10 anos. Existe um decano hoje do Maranhão que nem é eleito, é suplente, que é o Wildo Rocha, ele é um deputado que está lá há muito tempo. Eu até sugeria, por que ele não coloca um jovem, uma outra pessoa que não seja parente, claro, para ser político, para ser deputado federal, para aprender o que ele aprendeu. Eles não querem largar o osso, eles não saem. Como você disse, é o dinheiro que manda. Mas a gente não quer falar disso, quer falar da lei do marco legal da internet.
Que foi aprovado
em 2019.
Oi, Adilson, como você citou um parlamentar, o nome de um parlamentar, nós temos que ter cuidado também com a questão do etarismo. Não é porque o cidadão já está lá há muito tempo, ou está com idade avançada, que ele tem que ser substituído, depende do papel que ele faz. Só para fazer a correção aqui, para que a Central de Notícias do Brasil também não seja responsabilizada por etarismo.
Não foi nesse sentido, falei no elogio, ele é um decano, ele está sendo elogiado porque
entendi.
Quase há 10 mandatos lá.
Isso. É?
Mas muito bem, vamos só continuar sobre a lei marco legal da internet, Humberto. Ela permite sim, como você disse, que as pessoas com a sua consciência é que serão processadas, ou que se tiram conscientemente aquele produto ilegal que foi colocado, aquela postagem, ou a justiça vai processar, que vai demorar, e aí, enquanto isso, quem foi difamado já está sujo, já está com o nome queimado na história. E realmente é muito perigoso. Agora, acho que vocês lembram muito bem, em 2023 começou os ataques das escolas, de muita gente fazendo apologia a armas e também a ataques, conforme o que aconteceu muito nos Estados Unidos. Por causa da democracia nos Estados Unidos, uso de armas, no Brasil começou a ter aquele ataque de escolas aqui no Brasil. E o ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça, levou esse processo para o Supremo, por isso tantos os processos judiciais, decisões importantes estão acontecendo no STF, a gente faz até esse elogio também, que o STF se preocupou muito com essa questão. E agora decidiu-se com relação às Big Techs e outras redes sociais, que é importante que elas possam estar excluindo esse tipo de postagem que fazem apologia a algum tipo de crime ou até prejudicial, que seja nocivo à população. Porque fica mais fácil a empresa retirar do que a justiça entrar com o processo para que alguém retire. Outra decisão também é que essas empresas tenham escritórios aqui no Brasil, para que fique mais fácil também a ação e a decisão da justiça para que logo se represente ou apresente a sua justificativa. Mas a decisão foi muito positiva. Porém, mais um senador do PL, que é o Isalci Gomes, é aqui de Brasília, ele é do Partido Liberal, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não concorda, ele acha que isso aí é mais uma proibição, ele está chamando de uma situação de censura. Ele não concorda que isso está censurando as empresas a trabalharem aqui no Brasil e que a lei de 2019 já está boa demais, as pessoas é que têm que ter consciência de tirar. Então cria um embrólio, cria uma novela e agora a gente vai ver, porque ele está pedindo que o Congresso derrube essa decisão do STF. Como os poderes são harmônicos e também distintos, mas precisam ser respeitados, vamos ver o que vai acontecer. Falando ainda do STF, Humberto, ontem o governo decidiu que vai judicializar a questão da decisão do IOF que foi derrubada a decreto. Essa é uma situação muito grave e precisa ser judicializada. Segundo o governo, entende que o STF vai derrubar essa decisão porque buscar 12 bilhões de reais das contas dos programas sociais para fazer contenção de despesa é muito prejudicial para a população. Era melhor que a população mais rica pagasse e ajudasse com essa questão dos impostos, que é o que a oposição não queria e nem quis, até porque, como a gente já disse, tem aqui 220 empresários e 160 fazendeiros que não querem em nenhum momento lembrar que o pobre precisa ter a sua renda. Quando o Jalbo disse que o Haddad defende o salário mínimo, eu discordo, não defender do Haddad, mas ele já disse várias vezes que é preciso que a população ganhe mais, viu, Humberto, viu, Jalbo? A população precisa ganhar mais, mas para isso é bom que se haja contenção de despesas, mas da parte dos milionários que estão sem pagar imposto, por isso poderia gerar mais recursos para o Brasil. eu mudo de assunto também, rapidamente. Ontem o presidente Lula se pronunciou com relação ao traslado da Juliana Martins, que faleceu lá naquela trilha do vulcão, na Indonésia. Ele disse que foi muito criticado o país, o governo brasileiro, por causa da despesa que o país, perante uma lei de 2017, ele foi surpreendido, porque ele não sabia disso, palavras dele, 2017, o presidente da República era o Michel Temer, foi aprovada uma lei que o país não tem obrigação de fazer nenhum tipo de assistência para apenas uma pessoa quando houver caso de morte fora da nação brasileira, fora do Brasil. E essa lei proibiu o presidente Lula enviar um avião, segundo o Itamaraty, não tinha essa legalidade. Mas muita gente criticou que era uma questão de humanidade. Porém, a lei diz que só pode ser feito quando é uma questão humanitária, envolvendo várias pessoas, como aconteceu com Israel, como aconteceu com os países lá da Ucrânia, os brasileiros que moram na Ucrânia e que também no estado de Israel, na faixa de Gaza. Muitos foram solicitados a participação do governo brasileiro e o Itamaraty gentilmente concedeu esse avião. E aí, com essa discussão, foi ontem também no Senado, só reforçando, e aí o presidente Lula disse que essa lei vai ser revogada. Hoje mesmo, ao chegar em Brasília, ele estava fora, iria revogar essa lei de 2017 e autorizar, sim, que todo brasileiro que estiver fora do Brasil deverá ser atendido. O governo brasileiro tem que dar essa assistência e vai conceder, sim, essa oportunidade e vai ressarcir a empresa, a família da Juliana, com esse translado que está sendo feito pela própria família. Inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro já se colocou também à disposição para o translado. E só sobre essa questão de Israel, ontem também o senador Flávio Bolsonaro criticou o presidente Lula por não sinalizar o dia da amizade entre Brasil e Israel, achando que o governo ia ser contra com a votação da promulgação, e disse que o presidente Lula não se surpreendeu que o governo brasileiro assinou essa promulgação e disse que dava certo sim ser revalorizada essa data, que foi ontem comemorado o dia da amizade entre Brasil e Israel. E aí ele foi para o plenário, para a tribuna, dizer que o governo Lula não devia fazer isso, porque ele é radical, é do PT, falou tantas coisas, mas o líder Jacques Wagner subiu à tribuna e disse: é lamentável fazer aqui uma correção, mas o senador não leu o projeto, que é de autoria da Dilma Rousseff, quando estava no poder, foi ela que promulgou e acertou essa decisão do dia da amizade Brasil-Israel. Lembrando que Israel, só 2%, Humberto, é cristão, eles não acreditam que Jesus foi o Salvador, eles acreditam em outra pessoa, então eles não valorizam o cristianismo, tanto é que se você passar com crucifixo, passar fazendo qualquer tipo de oração defendendo a pessoa de Jesus Cristo, lá você recebe uma ação de uma cuspideira. Eles cospem no chão fazendo uma interpretação de negativa, que aquilo ali para eles não tem fundamento. Então é uma crítica que se faz também às pessoas que defendem Israel, quando ele lá defendeu o aborto e defende também a homossexualidade livremente num país que se declara democrático. Para encerrar, Humberto, a gente aqui fica acompanhando a movimentação. Sexta-feira, pouca movimentação já, os deputados já foram para seus redutos eleitorais. E lembrando que aquela você falou da questão dos penduricalhos, os deputados ainda têm mais um detalhe. Eles, quando gastam um cafezinho, tomam um cafezinho, vão num restaurante com a família, em qualquer outro lugar, eles pedem uma nota fiscal, esse dinheiro ainda volta, além daqueles milhões que são disponibilizados através das emendas impositivas que foram aprovadas também na gestão passada. É uma crise, uma novela, mas a gente, infelizmente, quem paga é a população. E nós estamos aqui acompanhando, voltaremos na segunda-feira. Um bom final de semana a todos. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Osmar Filho oficializou a entrega de uma ambulância ao município de Olinda Nova do Maranhão, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. A ação é resultado de uma parceria com o governo do estado, visando fortalecer a infraestrutura de saúde da cidade. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão plenária a medida provisória 489 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao ICMS e ao antigo ICM. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.